Este é um podcast do TEDx.
Hello.
Olá, bem-vindo de volta a esta série especial de podcasts Gênero e Administração Tributária, apresentado pelo Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional. Eu sou Wofai Biang, do Secretariado da TADAT. No nosso último episódio, ouvimos a vice-presidenta do Equador, Maria Alejandra Munhoz, e a diretora executiva e comissária-geral da Agência Alfandegária da Jamaica, Velma Ricketts-Walker, que compartilharam suas experiências. Neste segundo episódio, Deborah Adams, do Departamento de Finanças Públicas, chefe de divisão da Divisão 1 da Administração de Receitas, conversa com dois líderes da Administração Tributária. O senhor Fathullah Jamil, que é comissário-geral da Autoridade Tributária das Maldivas, MIRA, e a senhora Mirella Calugariano, presidenta da Agência Nacional de Administração Tributária, NAFA, da Romênia. Ambos falam sobre como as políticas de recursos humanos de suas organizações estão facilitando a participação das mulheres na administração tributária e também destacam o papel mais amplo dos governos na promoção da igualdade de oportunidades. A senhora Calugariano cita a Agência de Igualdade de Oportunidades da Romênia e o senhor Jamil destaca como o Plano de Ação Nacional nas Maldivas está promovendo a participação das mulheres na liderança.
Have a listen.
Welcome everyone to the second in our series of podcasts on gender.
Bem-vindos a todos ao segundo episódio da nossa série de podcasts sobre gênero e administração tributária. Muito obrigada por se juntar a nós. Estou ansiosa para continuar a conversa, desta vez focada no papel do gênero em administrações tributárias de alto desempenho. Um aspecto disso é como continuamos a projetar e introduzir políticas que promovam a participação das mulheres na força de trabalho, nas administrações tributárias e que também promovam de forma mais ampla a participação das mulheres na economia. Como funcionárias, empregadoras e donas de empresas, as mulheres dão uma contribuição vital. Agora, vemos o impacto negativo da Covid-19 no mundo, reduzindo as oportunidades econômicas das mulheres e ampliando as disparidades de gênero. Como observou um blog do FMI no ano passado, o que é bom para as mulheres é, em última análise, bom para enfrentar a desigualdade de renda e para fomentar o crescimento econômico e a resiliência. E agora passamos a uma rápida apresentação. Sou Deborah Adams, chefe de divisão da Divisão 1 da Administração de Receitas do Departamento de Finanças Públicas do FMI, e estou muito feliz de participar dessa conversa. E também quero apresentar meus dois convidados. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a Mirella Calugariano, presidente da Agência Nacional de Administração Fiscal da Romênia, conhecida como NAFA. Bem-vinda, Mirella. E permitam-me também dar as boas-vindas a Fathullah Jamil, comissário-geral da Autoridade Tributária das Maldivas, conhecida como MIRA. A nossa conversa será muito diversa hoje, com experiências de uma administração de receita europeia relativamente grande e uma administração tributária de um país insular asiático relativamente pequeno. Mas eu realmente acredito que as questões de gênero que exploraremos hoje transcendem a localização e o tamanho das nossas administrações tributárias e são questões verdadeiramente globais. Estou animada para que compartilhem suas observações e percepções, pois sei que elas servirão de inspiração para outras pessoas que enfrentam problemas semelhantes em todo o mundo. Talvez eu comece pedindo a vocês para nos contarem um pouco sobre sua carreira e como isso os trouxe até aqui hoje. Mirella, por favor. Obrigada.
Mirella, why don't you please get us started? Thank you.
Thank you for your invitation. I am happy.
Obrigada pelo convite. Estou feliz de poder compartilhar algumas de minhas experiências com vocês. Minha carreira começou há 30 anos na área tributária. Eu olho para aquele momento com alegria. Comecei assumindo responsabilidades de back office e em seguida fui promovida a cargos de gestão. Cada sucesso me motivou e entendi que podia mais. Tenho a honra de ser a primeira presidente mulher da NAFA. Trabalhei na maioria dos departamentos: arrecadação, auditoria, tesouraria. Gosto muito de trabalhar em equipe e mais ainda de dar oportunidades aos jovens. Também aprendi que preciso aprender constantemente. A inatividade é minha inimiga e o autoaperfeiçoamento é meu aliado. Sempre procurei melhorar a minha formação profissional. Assim, fiz doutorado em finanças com um foco em tributos. Atualmente, sou professora associada da Academia de Estudos Econômicos, a mais antiga universidade romena nesse campo. Fora do meu trabalho e da vida acadêmica, sou uma pessoa típica. Gosto de passar o tempo com minha família, cozinhar, viajar e esquiar. Isso é muito importante para equilibrar a minha energia.
Muito obrigada. A sua carreira, seu compromisso com o aprendizado e o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal realmente me inspiram. Faturrulha, deixe-me lhe perguntar, como sua carreira o trouxe até aqui?
Acho que as palavras da Mirella são muito inspiradoras. Bem, minha carreira começou também na administração tributária. Atuei no setor público por mais de 12 anos, a partir de 2003, na Receita do Ministério das Finanças. Fui parte da equipe que fez a transição quando a Autoridade da Receita das Maldivas foi estabelecida como uma instituição independente em 2010. De 2003 a 2016, fiz estudos no exterior. Trabalhei na Receita do Setor Público e na Administração Tributária em diferentes níveis. Comecei como estagiário e, com o passar dos anos, cheguei a diretor-geral de Auditoria e Investigação da Mira. Em 2016, fiz a transição para o setor privado, onde trabalhei como gerente de risco e compliance na empresa líder em telecomunicações das Maldivas. Fiquei neste cargo até assumir o cargo de comissário-geral da Autoridade de Receita em outubro de 2019. Fico especialmente feliz por ter começado minha carreira na área tributária, pois as Maldivas estabeleceram um sistema tributário abrangente sob a lei de 2020. Na introdução de um novo regime de imposto de renda, eu consideraria o FMI um parceiro-chave. Aproveito a oportunidade para agradecer ao FMI pela assistência contínua que tem nos fornecido e espero que possamos continuar assim no futuro.
Obrigada a ambos por nos contarem um pouco sobre suas carreiras. O que ouço com frequência dos fiscais tributários é um compromisso com o mandato da instituição, um compromisso com o trabalho árduo e uma disposição para ser flexível, absorvendo conhecimento e experiência conforme a carreira progride. Eu também tive um período no setor privado. Acho que isso adiciona um novo ângulo ao pensamento do administrador tributário. Mas quero passar agora ao tópico principal, as questões de gênero na administração tributária. Faturrulha, a Mira tem feito esforços impressionantes para promover mulheres na liderança de uma administração tributária ainda relativamente jovem, com pouco mais de 10 anos, como você disse. Você pode nos compartilhar seu progresso e algumas dicas sobre como conseguiu fazer tanto sucesso? Obrigada.
Quando a Mira foi estabelecida, nosso ex-comissário-geral fez um esforço muito grande para recrutar mentes novas e formados, que seriam capazes de prosperar no novo tipo de cultura que a Mira queria criar. Desde a fundação, a Mira é uma organização que tem mais funcionários mulheres do que homens. Temos uma estrutura de pagamento melhor que a maioria das organizações governamentais, é claro, com algumas restrições também. Somos um empregador aprovado pela ACCA, o que significa que o nosso pessoal pode obter a sua adesão profissional como contadores credenciados, se trabalharem na Mira por um tempo determinado necessário, com orientação e mentoria. A Mira oferece amplas oportunidades de treinamento para funcionários interna e externamente, incluindo treinamento no exterior, o que seria difícil de obter de outra forma. A Mira sempre busca estabelecer uma cultura organizacional muito disciplinada, com destaque para o incentivo à equidade de gênero. Uma coisa que posso dizer com segurança é que todos que vêm à Mira estão em igualdade de condições, ou seja, não discriminamos nem nos envolvemos com preconceitos de gênero, estado civil ou situação familiar. As conquistas na Mira são baseadas em mérito. Isso garante que, quando chegar a hora de uma promoção, nenhum gênero terá vantagem, pois todos tiveram oportunidades iguais desde o início. Por exemplo, 56% do pessoal total da Mira são mulheres. Em termos de qualificação, 57% dos bacharéis e 55% daqueles com mestrado são mulheres. 56% de toda a equipe gerencial é de mulheres e 50% da maioria dos gerentes também são mulheres. No entanto, vemos que há menos mulheres entre os executivos sêniores. Atualmente, são em torno de 30%. Mas aqui estão alguns assuntos que precisamos abordar para que haja uma representação adequada em todos os níveis. Espero que com a maior representatividade das mulheres em nível de gestão e com o trabalho que pretendemos realizar para proporcionar oportunidades para seu desenvolvimento, possamos ver mais mulheres também em nível executivo sênior.
Você abordou uma série de temas muito interessantes. Políticas de recrutamento, políticas de recursos humanos, cultura organizacional, acesso a oportunidades de desenvolvimento e a criação de condições equitativas. Então, voltando para você, Mirella, a NAFA tem uma história muito mais longa como instituição do que a Mira. Talvez você tenha achado familiar o que Fatuhulia disse. Verdade? Então, quais são alguns dos fatores que contribuem para melhorar a representação das mulheres na administração tributária?
A NAFA tem uma história realmente rica. Nosso país mudou, tinha um sistema comunista e hoje é uma democracia. Passou de uma economia controlada pelo Estado para uma economia de mercado. Atualmente, a NAFA enfrenta um grande desafio, a evolução para o futuro. É por isso que estamos investindo na qualificação de nossa equipe, para que nossos colaboradores estejam preparados para o futuro. A igualdade de acesso à educação e treinamento é uma ferramenta poderosa. Acredito que os fatores que afetaram a representação das mulheres na NAFA são, em geral, econômicos, sociais e culturais. Para mim, os fatores específicos que motivam as mulheres a trabalhar na administração tributária da Romênia são a estabilidade, a segurança enquanto à renda, as licenças remuneradas flexíveis, a política de licença parental remunerada, o plano de carreira, a não discriminação de gênero e a cultura organizacional. A NAFA tem mais de 22 mil funcionários e 65% deles são mulheres. Além disso, as mulheres representam 60% dos cargos de gestão. E dentro da NAFA, temos especialistas de oportunidades iguais. A igualdade de gênero é um princípio essencial nas políticas de recursos humanos. A estratégia de RH para 2020-2025 levará em consideração a diversidade de gênero. Não há disparidades salariais entre homens e mulheres dentro da NAFA. Tudo bem. Muito obrigada. Que interessante isso dos especialistas em igualdade de oportunidades. São funcionários que fazem carreira dentro da NAFA ou são pessoas que são recrutadas e trazidas porque têm conhecimento especializado dessas políticas. Você pode ampliar um pouco sobre esse papel e quem eles são? Temos uma agência de igualdade de oportunidades que foi criada dentro do Ministério do Trabalho. Esta agência tem a função de desenvolver especialistas neste campo.
Ótimo, muito obrigada. E pelo que ouvi, tanto da NAFA quanto da Mira, existem questões semelhantes em torno do recrutamento de mulheres, tendo políticas que apoiam as mulheres ao longo de suas carreiras e estas mesmas políticas apoiam os homens também. Então, como alguém começa na administração tributária? E talvez, Fatuhulia, eu possa começar com você sobre qual, na sua opinião, é a melhor forma de atrair as melhores mulheres para trabalhar na administração tributária. Como a Mira faz isso? Como você atrai essas mulheres para a sua instituição?
Seria muito difícil dizer que existe um método absolutamente certo de garantir que as mulheres queiram trabalhar na administração tributária e de atrair as melhores mulheres ou os melhores empregados. Mas, pela minha experiência, mostrar através do exemplo, mostrando que você é uma organização sem preconceito de gênero e com oportunidades iguais para todos, parece um bom ponto de partida. Na Mira, temos mulheres em cargo-chave da organização que lideram várias funções importantes que são visíveis, não apenas internamente, mas também externamente. Destacamos e celebramos a conquista dessas mulheres por meio de comunicados à mídia como My Mira Journey ou outras ações que realizamos, como o evento do Dia da Mulher. As funcionárias da Mira são extremamente competentes e têm poderes para liderar e tomar decisões. E a atitude em toda a organização em relação a esse empoderamento é demonstrada por meio de envolvimento respeitoso em reuniões e oferecendo as oportunidades que lhes damos para liderar grandes trabalhos. Quando você olhar para os membros-chave que representam a Mira em áreas-chave, verá mulheres altamente qualificadas, o que, por sua vez, mostra a todos como é a nossa cultura organizacional. Por exemplo, na área de cobranças da Mira, na de mídia, na equipe internacional, no setor de processamento de restituições, em RH, em processamento de pagamentos e em algumas equipes de auditoria, há mulheres no nível superior que lideram essas pessoas. Começamos com uma força de trabalho muito jovem e nos últimos 10 anos, os membros da equipe também amadureceram com a organização. Coisas como a extensão da licença maternidade, responsabilidades familiares, horários de trabalho flexíveis durante a pandemia, oportunidades de trabalho remoto, a organização também precisa ser flexível nesse entorno de mudanças constantes e perante as novas necessidades da equipe. Há uma variedade de aptidões e competências a serem desenvolvidas na administração tributária e uma oportunidade de se especializar em áreas muito técnicas.
Como seguidora da Mira no Facebook, eu sou um pouco antiquada, estou presa na era do Facebook ainda. Bem, acho que a sua presença nas redes sociais, a sua visibilidade, é definitivamente um fator que eu veria como sinônimo do seu sucesso. E isso de ter modelos visíveis, né? Líderes da sua administração que estão por aí promovendo o trabalho. E acho que, definitivamente, quando penso em minha carreira, ter um modelo é sempre muito importante. E outra coisa interessante é o planejamento da sucessão, para que essas mulheres possam chegar a essas posições de liderança. E vejo a Mirella, presidente da NAFA, como um modelo para a sua equipe, para pessoas de fora da NAFA também. Mas se estendermos a discussão, e aqui vou perguntar a Mirella, que já falou um pouco sobre a igualdade de oportunidades. Mas qual é o papel do governo no apoio à administração tributária para melhorar a diversidade de gênero na força de trabalho?
O governo desempenha um papel essencial neste tema. A igualdade de oportunidades e de tratamento representa um princípio essencial quanto a direitos humanos. Por isso, as políticas públicas nessa área devem trazer uma melhoria na qualidade de vida. A igualdade de oportunidades é regulamentada por lei. Como eu disse, em nível de governo, foi adotada uma estratégia para garantir a implementação dessas políticas de igualdade de oportunidades. Dessa forma, foi criada uma agência de igualdade de oportunidades, como eu disse, dentro do Ministério do Trabalho. Nesse contexto, a capacidade institucional foi aprimorada por meio de um mecanismo nacional no domínio da diversidade de gênero. Mas nós, na verdade, não temos regras específicas para o recrutamento de mulheres.
Muito obrigada. Algo que você gostaria de acrescentar sobre as experiências das Maldivas, a influência governamental e as políticas em ação nas Maldivas?
Bem, eu acho que Mirella também destacou que há um limite para o que uma instituição pode fazer. A equidade de gênero não é algo que pode ser alcançado por uma organização sozinha. Quando existem coisas como crenças culturais e pressão social que apresentam obstáculos que poucos podem superar, é importante que o governo tome a iniciativa de liderar esses movimentos. Como mencionei no início, a proporção de meninas que se formam nas universidades das Maldivas é, na verdade, maior do que a de meninos. Também é o mesmo para a maioria dos cargos de nível básico. No entanto, quando se trata de cargos de gerente ou cargos executivos sêniores, vemos que essa proporção oscila significativamente em favor dos homens. Há muitos aspectos em jogo aqui. Noções preconcebidas de como as mulheres podem liderar, o foco na família. Isso significa que elas não são consideradas para promoções. Significa que as organizações não investem em elas em função dessas crenças culturais, em torno das responsabilidades das mulheres com os filhos e acabam privilegiando a carreira dos homens. Sabemos que as mulheres constituem uma parte significativa da força de trabalho. No entanto, quando olhamos os salários mais altos, aqueles que são obrigados a pagar impostos, a quantidade de mulheres que estão nesse nível salarial é significativamente menor. Por exemplo, apenas 16% dos funcionários com nível salarial que os obriga a pagar impostos são mulheres. Coisas como estas mostram a necessidade de leis e regulamentos trabalhistas que atendam às necessidades exclusivas das mulheres, protejam seus direitos e promovam oportunidades para elas. O governo das Maldivas tem expandido seus esforços nessa frente. A Lei de Igualdade de Gênero de 2016 visa erradicar o preconceito de gênero profundamente arraigado e dar oportunidades iguais às mulheres. O Plano Estratégico de Ação Nacional de 2019 e 2023 delineou claramente a igualdade de gênero como a principal prioridade do governo, com esforços direcionados a serem feitos na implementação da Lei de Igualdade de Gênero, no empoderamento de comitês femininos de desenvolvimento e no acesso ao financiamento para mulheres empresárias. O apoio e financiamento do governo para uma iniciativa que promova a igualdade de gênero daria o tom para os demais órgãos do governo e até mesmo para a iniciativa privada. Com políticas como essas, efetivamente implementadas e mantidas no longo prazo, o governo apoiará a sociedade em geral, erradicando o preconceito de gênero e, dessa forma, auxiliando também a administração tributária. O governo desempenha um papel fundamental na mudança de mentalidade das pessoas sobre os papéis de gênero, especialmente por meio de programas de conscientização educacional nas escolas, o que garante que as gerações futuras cresçam sem preconceitos. O governo também desempenha um papel fundamental na remoção das dificuldades que as mulheres enfrentam no desenvolvimento de carreira.
Obrigada. A sua perspectiva é muito interessante, porque é extremamente importante que, obviamente, não trabalhemos no vácuo. A administração tributária não funciona no vácuo. Ela faz parte da sociedade. Ela atinge quase todos os membros da sociedade em seu trabalho. Portanto, acho que é uma ótima visão sobre o que as Maldivas estão fazendo em um nível mais amplo. E vocês estão ampliando o diálogo aqui. Se abrirmos isso em torno de abordagens, uma administração tributária pode ajudar a aumentar a participação das mulheres na economia. Mirella, que políticas e abordagens podem ajudar a aumentar a participação das mulheres na economia?
Quando fui nomeada em 2019, desenvolvi um plano de gestão, um plano de ação que queria implementar. No entanto, a pandemia chegou e tive que adaptar ao plano de ação para criar um plano de recuperação. Em muito pouco tempo, decidi constituir um grupo de trabalho para traçar o plano de recuperação. O grupo é composto por 8 membros, 6 deles são mulheres. Também contratamos uma médica mulher. Tomamos medidas para permitir o trabalho remoto, sendo necessária uma presença física mínima no escritório. Essas medidas melhoraram o equilíbrio entre vida profissional e familiar. Por exemplo, nossos trabalhadores podiam cuidar bem de seus filhos e, ao mesmo tempo, fazer bem o seu trabalho. Pessoalmente, fiquei muito motivada pelo fato de ter recebido o prêmio Mulheres que Mudam Romênia, juntamente com outras pessoas importantes do setor público e privado. Durante este evento, conheci mulheres que realmente mudaram a Romênia e geraram valor agregado. No final de 2019, conseguimos criar o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo tem o importante papel de ouvir a voz dos acadêmicos e do setor privado para nos apoiar na implementação de medidas de reforma. Este é um bom momento na Romênia para desenvolver uma abordagem e, assim, melhorar a participação das mulheres no mercado de trabalho.
Obrigada,
Mirella. Fatuhulia, você falou um pouco sobre seu novo imposto de renda retido na fonte e a participação feminina na força de trabalho. Há algo que você gostaria de acrescentar sobre o papel das mulheres na economia das Maldivas neste estágio?
Acho que não é apenas a economia. Trata-se principalmente de como as mulheres são representadas nos cargos de liderança do governo. Como mencionei, o Plano de Ação Nacional também destacou as oportunidades dadas às mulheres em função especificamente atribuídas. Por exemplo, em nosso conselho local, também criado recentemente, temos uma cota de 30% para mulheres. E muito recentemente, no ano passado, nomeamos nossas primeiras juízas para o Supremo Tribunal Federal. Também, para todas as empresas estatais, há uma cota de cargos atribuídos a mulheres. Mas, como mencionei, se olharmos para a população total de contribuintes, a representação das mulheres nos setores econômicos é muito menor. O governo tem feito esforços em prol dessas mudanças. Provavelmente, no futuro, veremos mais representatividade das mulheres. O governo tem planos de, por meio do Banco de Desenvolvimento, apoiar PMEs para mulheres empresárias.
Começamos pequenos, em nossas carreiras pessoais, em nossas instituições. Depois vamos ampliando para governo e depois para a sociedade toda. E eu acho que você disse que uma instituição sozinha não pode mudar essas coisas. Mas podemos dar os nossos passos internamente. Podemos ter as políticas certas, encorajar os comportamentos certos. E a sociedade como um todo, influenciando políticas governamentais como vimos na Romênia. Grandes políticas governamentais focadas na igualdade de oportunidades. E agradeço muito o seu comentário sobre o papel que a sociedade, a cultura e a história da sociedade têm no local de trabalho de maneira geral e na diversidade de gênero no local de trabalho de maneira particular. Para encerrar nossa conversa, acho que temos um pouco de tempo. Talvez voltemos para algo mais pessoal. E, Mirella, vou começar com você. Como líder de sucesso na administração tributária, que conselhos de carreira você gostaria de dar às mulheres que estão começando na administração tributária hoje?
Se eu conseguir, você também pode. Nunca foi e nunca será fácil. Aprenda a trabalhar, envolva-se e os limites não existirão mais. Seguir uma carreira não deve ser o objetivo principal, mas sim fazer um bom trabalho. As mulheres precisam conhecer seu poder e seus direitos. Devemos compreender que oportunidades iguais não devem ser um privilégio. Por último, mas não menos importante, a diversidade de gênero pode influenciar positivamente o sucesso de uma equipe e de uma instituição.
Também quero parabenizá-lo pelo prêmio que mencionou ter recebido. É extremamente impressionante ter alguém com seu perfil sendo premiada por suas conquistas nesta área. E Fatuhulia, a mesma pergunta para você. Um conselho rápido para mulheres que estão começando na administração tributária, seja na Mira ou na NAFA ou em qualquer lugar do mundo.
O conselho que posso dar vem de ter observado como as funcionárias da Mira se desenvolverem. Pode ser bastante geral, mas tenho algumas dicas. Façam um bom uso das oportunidades de treinamento oferecidas. Aproveitem a oportunidade para desenvolver suas habilidades. Tomem a iniciativa, como a Mirella bem disse, de se engajar e se voluntariar para participar das diversas missões ou projetos que se realizem. Leiam e pesquisem para estar atualizadas sobre os desenvolvimentos recentes na área tributária nacional e internacional. Saibam que a administração tributária não é apenas uma área ou campo, não é apenas auditoria ou contabilidade. Se possível, trabalhem com um mentor ou mentora que possam guiá-las durante sua experiência de aprendizado e fases de desenvolvimento. Vocês terão alguém que poderá ajudá-las quando tiverem dúvidas ou precisar de ajuda. Mas o mais importante é que, se vocês quiserem alguma coisa, terão que pedi-la.
Ótimo. Me tocaram muito seus conselhos sobre aprender, deixar se expor e se expor. Acho que meu conselho de carreira seria nunca desperdiçar uma oportunidade. Então, se lhes oferecem um treinamento, façam, exponham-se e aprendam. Quero dizer, espero que, como jovens administradoras tributárias, ouçam e sintam que existe um plano de carreira, atraente e um desenvolvimento de carreira dentro da administração tributária, com muitos caminhos que você pode seguir, e que há oportunidades iguais para todos os funcionários, homens e mulheres, em uma carreira na administração tributária. Lamento ter que encerrar nossa conversa. Parece que há muito mais para discutir sobre esse tópico vital, mas quero apenas voltar a algo que Mirella acabou de concluir sobre a influência positiva que a diversidade de gênero pode ter em uma equipe e na administração tributária como um todo. Aos meus convidados, obrigada por reservarem um tempo para compartilhar suas percepções e experiências pessoais. Que discussão fascinante! Obrigada a todos por ouvirem nosso podcast hoje. Estamos ansiosos para fazer o próximo. Obrigada!
Para assistir a este episódio, visite o canal da Tadat no YouTube. Gostaríamos de ouvir seus comentários. Por favor, escreva a podcast@tadat.org. Obrigada por nos ouvir e os esperamos no próximo episódio da série de podcasts Gênero e Administração Tributária.
O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast@tadat.org. O Tadat é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros: Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.